As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até 6 de abril para verificar no Médio Tejo um dia com maior número de infecções. No decurso das últimas 24 horas, a Unidade de Saúde Pública confirmou mais 9 contágios, 4 dos quais em Abrantes, 3 em Tomar e 2 em Orém, que são nesta fase os territórios com maior dose de preocupação em contexto pandémico. No total estão em causa 12.800 casos, dos quais 103 estão ativos. Este último número deve, porém, ser em excesso, tendo em consideração que as recuperações, 12.325, não são atualizadas há vários dias. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 29, seguindo-se Tomar com 22 e Orém com 15. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.008 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 15 infecções ativas. Tomar, 2.496 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 22 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.536 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 29 infecções ativas. Em Trocamento, 1.101 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 1.020 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 431 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. Foram assim detectadas mais 3 infecções Covid-19 em Tomar no decurso das últimas 24 horas. É necessário recuar 16 dias para encontrar um registro com mais contágios, tendência que coloca o território nabantino numa fase algo preocupante, até mesmo se olharmos para o facto de somar casos há 7 dias consecutivos. Aliás, neste mesmo período, Tomar contabilizou 11 infecções, tantas quantas nos 21 dias anteriores. Desde o início da pandemia já foram detectados 2.496 contágios, dos quais 22 estão ativos. Ou seja, as autoridades de saúde consideram alta a 2.419 pessoas, a lamentar 55 mortes associadas a esta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão identificadas 3 infecções Covid-19 na escola Lucília Moita, do grupamento Solano de Abreu, em Abrantes. Estão em causa 2 crianças do pré-escolar e 1 do primeiro ciclo, sendo que nesta altura há 6 turmas, 3 de cada um dos citados graus de ensino, que foram enviadas para casa. Estes números, entre aspas, foram confirmados à ERTE por Jorge Costa, diretor do referido agrupamento, que explicou o funcionamento em bolha que está a ser levado a cabo neste contexto pandémico.
O número de infecções são 3, 2 crianças do pré-escolar e 1 aluno do primeiro ciclo, de uma escola, da escola Lucília Moita. Isto, em termos de turmas, envolveu mais turmas porque elas funcionam por bolhas e, portanto, foram 3 turmas do pré-escolar, 3 grupos que foram para ensino à distância, assim como 3 turmas também do primeiro ciclo que também foram para ensino à distância. As restantes turmas dessa escola mantêm-se para já em funcionamento presencial. Temos seguido também as determinações das autoridades de saúde e, portanto, que é aquilo que nos compete. É o que nós temos feito, é manter com rigor o nosso plano de emergência e seguir as indicações que as autoridades de saúde nos enviam.
Senhor Professor, e a sua comunidade, a comunidade escolar, está efetivamente sensibilizada para todos estes cuidados a ter?
Eu penso que sim, mas pronto, já vai longo tempo desde o início. Pode haver alguns alunos que de vez em quando cumprem menos, mas nós estamos atentos e tentamos que quer alunos, quer adultos, cumpram aquilo que está no nosso plano de emergência.
A redação da ERT foi contactada por uma encarregada de educação de um aluno que frequenta a EB Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar. Contacto esse onde ficaram expressas preocupações em torno da propagação da pandemia em contexto escolar, sendo que o Conselho, recorde-se, já teve registro recente para infecções confirmadas numa educadora do Jardim de Infância, Raul Lopes, e ainda numa professora de uma turma de terceiro ano da Escola Santiria. Luísa Martins, a referida encarregada de educação, quis chamar a atenção para o facto de não estarem a ser realizadas medições de temperatura à entrada da escola.
Vamos pôr a criança à escola, a criança entra de portão por dentro, se inseta as mãos, amostra o cartão da escola e vai para a aula. Não é testado à entrada do portão. Nem eu, nem nenhum aluno. Nem vejo ninguém a testar nenhuma criança, nem à entrada, nem à saída. Eu acho que isto, que é uma pouca vergonha, não ter ninguém ali a testar as crianças. E uma professora que pega, que faz contágio com crianças, terá que ser testada também ao portão da escola.
Contactada pela ERT, a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, do qual faz parte a EB23 Nuno Álvares Pereira, confirmou que, efetivamente, a temperatura não é medida. Celeste Sousa referiu à nossa redação que a decisão se baseia numa diretiva do Ministério da Educação, pelo que os alunos procedem apenas à desinfecção das mãos. Com efeito, o referencial da Direção-Geral da Saúde destinado ao controle da transmissão da Covid-19 em contexto escolar não deixa margem para dúvidas. A medição de temperatura não é obrigatória, nem é uma medida recomendada. Qualquer pessoa, aluno ou pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento de educação ou ensino, deve vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá se verificar o aparecimento de sintomatologia, entre a qual se encontra a febre. Além disso, em 19 de maio de 2020, a Comissão Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se relativamente à recolha de dados de saúde nas escolas, referindo que esta só pode ocorrer se houver manifestação explícita de vontade por parte do aluno ou do encarregado de educação e não houver consequências para a sua não aceitação. A Câmara de Tomar é uma das 8 do Distrito de Santarém que até agora estabeleceram uma parceria com a Associação de Futebol de Santarém no sentido de que todos os atletas da formação inscritos nos clubes do Conselho possam fazer testes Covid-19 antes do regresso à atividade. Para além da autarquia Nabantina, também os municípios de Abrantes, Almeirim, Benavente, Corus, Ourém, Santarém e Rio Maior vão assim suportar de forma integral os custos relacionados com os referidos exames, uma das medidas impostas pela Direção-Geral da Saúde para a retoma do futebol jovem. Francisco Jerónimo, presidente da AF Santarém, em declarações à ERT, congratulou-se com este apoio das autarquias, referindo que o número de aderentes irá subir de forma considerável dentro das próximas horas. O dirigente admitiu que a obrigatoriedade da realização de testes, em especial o impacto financeiro junto dos clubes, era uma barreira difícil de ultrapassar.
Esta exigência que a Direção-Geral de Saúde impôs para o início, o reinício da atividade desportiva da formação, era de facto uma barreira difícil de ultrapassar só através de custos dos clubes. Os clubes não têm condições neste momento, face aos problemas que têm tido na dificuldade de encontrar receitas, que não direi que inviabilizava, mas tornava muito difícil a retoma da formação com mais estes encargos. E por isso a Associação achou que era possível, dentro daquilo que tem sido a excelente colaboração das autarquias, de nossas 21 autarquias, com a Associação, e a Associação tem sido sempre muito, muito fácil e proativo destes acordos vários, neste acho que era decisivo, e lançámos esse desafio às autarquias. Numa situação de uma parceria, quando digo uma parceria, também, nomeadamente em termos das autarquias disponibilizarem a logística, porque nós também temos kits de testes para distribuir pelas autarquias, no caso, quando precisam. Fizemos uma aquisição de testes também, tivemos um custo também significativo, mas neste momento entendemos que para salvar esta geração de esportistas não pode ser considerado custo, mas sim um investimento prioritário relativamente a todos os outros que estamos à nossa volta.
A Câmara do Tomar vai ter de transferir 812 mil euros para a Tejo Ambiente no decorrer do mês que se avizinha, no sentido de equilibrar as contas desta empresa, que, recorde-se, é responsável pela gestão da água, saneamento e resíduos do território nabantino, assim como de concelhos como Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sadual e Vila Nova da Barquinha. O município de Tomar, um dos fundadores da Tejo Ambiente, tem uma cota de 33,5% na empresa. O saldo de gerência foi a aprovação do Executivo, à altura em que a Presidente, Anabela Freitas, se referiu a vários fatores que levam à presente situação, com destaque para o estudo de viabilidade económica.
O estudo de viabilidade económica foi às 6 câmaras. E houve quadros das 6 câmaras que analisaram o estudo. Assim como também foi para os senhores vereadores da oposição, não é? E foi para os senhores membros da Assembleia Municipal. E, portanto, ninguém alertou para isso. Ou seja, nenhum quadro, o que nos parece estranho é que nenhum quadro de nenhuma das 6 câmaras tenha alertado para esta questão. Porque aquilo que diz é claro, quer dizer. Então, quer dizer, no momento em que eu estou a fazer a obra já estou a ter receita. Isto é... Nem é preciso ser economista para perceber uma coisa destas. Assim como não é preciso ser economista. Se bem que eu na questão do IVA posso até dar aqui um desconto à empresa que elaborou o estudo. Porque não é claro. Nós, por exemplo, já falámos com o Tribunal de Contas. E depende da pessoa com quem se fala no Tribunal de Contas, o entendimento da questão do IVA. Por isso é que fomos depois ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, melhor do que ninguém, ele tem que esclarecer esta questão. Portanto, há aqui... poderia ter interpretação dúvida. Agora, tem toda a razão. O que é que está em cima da mesa, que já foi, não tem a ver com isto, mas tem. Vamos já ver uma coisa. A empresa foi contratada para fazer... e na altura, deixem-me também, não sei se têm isso presente, a empresa foi contratada no seio da comunidade intermunicipal já há 3, 4 anos, que eu acho que isto já anda aqui há alguns anos. E estava previsto na empresa a seguir, criar o estudo de viabilidade, portanto, fazer o processo todo até ao visto do Tribunal de Contas, e assim foi feito. Repare, passou no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não viu o estudo de viabilidade económica. Passou na própria entidade reguladora e a entidade reguladora que se tem que pronunciar sobre o estudo de viabilidade económica, o Tribunal de Contas não tanto, mas a entidade reguladora tem, também não viu. Aliás, quando nós começámos a detectar estes desvios sobre o EVF inicial, a primeira reunião que marcámos foi logo com a ESAR e dizer, meus senhores, nós estamos a detectar estes desvios, e isto já foi o ano passado. Estamos a detectar estes desvios e, portanto, queremos autorização para revisão do EVF. Também não tinham reparado, quer dizer, eu acho isto assim estranho.
A Altice Portugal assumiu em Vila Nova da Barquinha que até final de 2021 aquele território do Médio Tejo terá uma cobertura igual ou superior a 90% no que à fibra óptica diz respeito. A empresa privada e o município assinaram um protocolo onde está então plasmado um investimento naquela área tecnológica com um claro objetivo de promover a igualdade de oportunidades. Na sessão que decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, registro para as palavras de Fernando Freire, presidente da Câmara, que considerou este investimento como crucial no desenvolvimento económico do concelho e ainda na promoção da qualidade de vida das populações, não deixando de alertar para a necessidade de reforço da rede móvel em localidades como Cafuz, Limeiras e Matos, na freguesia de Praia do Ribatejo.
Para o município de Vila Nova da Barquinha, o investimento em redes de comunicação de nova geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga são cruciais para o desenvolvimento da economia, da qualidade de vida, do bem-estar das populações e para o aumento da competitividade das nossas empresas. A Altice Portugal pretende investir na expansão da rede de fibra óptica no nosso concelho, por forma a aumentar a área da sua cobertura. A mesma empresa é proprietária de uma rede de condutas instaladas no nosso concelho, integradas na designada oferta de referência de acesso a condutas regulada pela ANACOM. Nos termos da legislação em vigor, a esta empresa, ou esta empresa, pode facultar acesso a condutas a outros operadores. Este protocolo, com base no princípio da reciprocidade, tem como objetivos a utilização mútua de condutas pertencentes a cada uma das partes, a redução e a duplicação de infraestruturas e minimizar o volume de intervenções no subsolo do nosso concelho. E possibilitar ao município de Vila Nova Braquinha utilizar a rede de condutas em todos os edifícios municipais de uma forma mais eficiente e com menos custos, mediante a utilização, sempre que tecnicamente viável, das condutas da Altice. Importa relevar que vamos entrar numa nova fase da economia digital. Entramos numa nova abordagem das populações se organizarem, as empresas atuarem e, inclusive, novos atos de comércio. Como é público e notório, a pandemia Covid-19 veio privilegiar o teletrabalho. A escola passou a ser à distância. As reuniões deixaram de ser presenciais. E os negócios passaram a ser virtuais. Há um novo paradigma das relações humanas e das empresas. Com o protocolo que vamos assinar, pretendemos assegurar até final de 2021 a expansão da rede fibra óptica, o nosso concelho, de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade igual ou superior a 90% do número de fogos do concelho. É um grande desafio. Importa recordar que ainda não conseguimos concluir uma boa cobertura com a rede móvel, como é o exemplo lá nascente do nosso concelho. Aqui apelava à possibilidade, ou ao estudo, da criação de uma nova antena que reforçasse o sinal para as populações do norte da freguesia da Praia do Ribatejo, Cafuz, Limeiras e Matos. Estas populações merecem.
Nota ainda para a presença de João Teixeira, Chief Technology Officer da Altice Portugal, que traçou então a meta de chegar com a fibra óptica a cerca de 90% dos fogos do concelho até 2021.
Levo aqui também apontado que existem zonas brancas, mas não posso deixar de realçar que todo este investimento que a Altice tem feito é um investimento privado. E por muito que nós gostássemos de chegar a todo o lado, às vezes não nos é possível. Reitero também que percebi a mensagem em relação à rede de cobre que vai ficando para trás. Quero lhe dizer que nós temos, a forma como a Altice trabalha, nós instalamos a fibra óptica e depois temos uma outra equipa que entra e vai remover o cobre, até porque o cobre tem valor e nós acreditamos que retirar o cobre é uma peça fundamental para nós. É uma rede que acredita. Nós temos sempre um lema, que é: nós não aceitamos que exista um Portugal a duas velocidades. Tem que haver um Portugal a uma só velocidade, e eu acho que este investimento que nós estamos aqui a fazer espelha um bocadinho isso. Como disse o Sr. Presidente, as autoestradas da informação vão estar disponíveis para os cidadãos de Vila Nova da Barquinha e para as próprias empresas e para o tecido empresarial. Por isso resta-me agradecer a todos os presentes, dizer que podem contar comigo e com a Altice, e pronto, e o caminho faz caminhando, e espero voltar aqui para o ano para voltarmos a assinar um novo acordo.
A Assembleia Municipal de Cerdoval aprovou por unanimidade um conjunto de apoios à economia local, auxílios esses prolongados até 31 de julho deste ano. Está em causa, por exemplo, a isenção de taxas e tarifas para a ocupação do espaço público com esplanadas, assim como das tarifas fixas e consumo de água, saneamento e resíduos para os consumidores não domésticos, designadamente estabelecimentos comerciais, industriais e instituições de beneficência, como associações. Em declarações à ERT, Miguel Borges, presidente da Autarquia Cerdoalense, explicou o que está em causa, não deixando de lamentar o aproveitamento que algumas pessoas têm feito neste contexto pandémico.
O município de Cerdoal sempre teve, como é a nossa obrigação, sempre teve uma constante presença através do Gabinete da Ação Social, através do CLDS que está no nosso território. Temos uma proximidade muito grande dos cerdoalenses, dos nossos municípios. E conseguimos, até pela nossa dimensão, ver qual é a evolução social de muitas das nossas famílias. Sendo certo que aquilo que nós dizemos, há um princípio que nós fazemos. Eu tenho alguma dificuldade em ter certas atitudes comunicativas, expositivas deste tipo de situação. O que eu quero dizer com isto? Que não é fácil verem o Presidente de Câmara a fazer entrega disto, a fazer entrega daquilo, a fazer o apoio disto, a fazer apoio daquilo, a fazer fotografias com este ou com aquilo, quando está a entregar, como eu vi, Um colega meu, presidente de Câmara, que até uma bilha de gás foi entregar a uma família, é claro que ele não foi entregar nada, fez foi uma fotografia com a bilha de gás. Ou seja, eu também sou que lamento bastante aquilo que tem sido o aproveitamento deste período errado que nós estamos a ter. Ora, passando a esta introdução, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o nosso gabinete de ação social, e as pessoas sabem, sempre que necessitam, vêm ter connosco, vêm ter, e nós temos sempre uma resposta de acordo com aquilo que são as necessidades de cada um. Agora, o que nós fizemos também é o apoio à nossa economia local, o apoio na isenção de tarifário, das tarifas fixas e dos consumos, da água, dos resíduos, do saneamento. Para quem? Para o comércio, para os restaurantes, para a indústria, para as empresas que nós temos no nosso concelho, para as IPSS e para as associações.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Dedico esta nota do dia à campanha Lopes Azul, que visa a sensibilização contra os abusos e violência sobre as crianças. O símbolo do Lopes Azul iniciou-se com a atitude de uma avó que viu morrer um dos seus netos vítimas de castigos corporais continuados infligidos pela mãe e pelo padrasto. Este triste episódio aconteceu no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, em 1989, quando aquela avó em luto decidiu usar a partir daí um laço azul. Quando lhe perguntavam por que usava, ela dizia que lhe lembrava a cor das nódoas negras que via regularmente nos corpos dos seus netos. Hoje, decorridos quase 40 anos, a campanha do laço azul há muito que atravessou os oceanos e se espalhou a todos os países e a todos os continentes. A história de Bonnie Finney, assim se chamava a avó, prova como pode fazer toda a diferença numa causa justa a preocupação e intervenção mesmo de um único cidadão. Quando se trata de defender os direitos humanos, em especial os mais vulneráveis, como as crianças, ninguém pode ficar de fora. Por mais simples e isolada que for, a ação de cada um de nós pode ser eficaz para salvar uma criança ou para despertar nas consciências a necessidade de resolver este problema. Muitos portugueses, todas as classes sociais, ainda consideram que a educação de uma criança pode incluir o uso de violência física e também verbal e também de humilhação como corretivo, pois dizem que uma boa palmada ou bofetada não lhes fará qualquer mal se eles próprios também apanharam e só lhes fez bem. Mas é preciso desmistificar este equívoco. Bater nos filhos nunca será uma forma de educação. É preciso contrariar o abuso e os maus-tratos a todos os níveis e, na maioria das situações, bastará alertar os pais para a correção da cultura da violência considerada como boa, porque não há nenhuma violência que seja boa. Termino com as palavras sábias de Gandhi, que faço minhas, que dizia: eu sou contra a violência porque parece fazer o bem, mas o bem é só temporário. O mal que faz, esse ficará permanente.
Rádio Web, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.